Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 28. Quando Octavio chegou à cidade, amanhecia. Pelas janelas entreabertas apareciam cabeças curiosas. Aqui acolá, o mais afoito, atrevia-se a atravessar a rua ou seguir mesmo até o lugar em que se passara uma medonha cena de sangue. Poucos minutos depois, Octavio parava em frente à casa do juiz. Na cada fronteira algumas pessoas comentavam o tristíssimo caso, olhando para as janelas sem vidros, as paredes esburracadas pelas balas e pelas pés dos assaltantes, a porta arrombada, caída para trás, mostrando o corredor escuro por onde 2 horas antes se precipitara, sedenta e barbara, a multidão dos assassinos. Entre os espectadores da rua, achava-se o dono da loja de ferragens, que vendo Octavio apear-se do animal, atravessou pressurosamente a rua, indo dizer-lhe: "Que desgraça! Meu amigo, e que vergonha! Que hão de dizer lá fora, quando souferem desto, e lembrar-me que fui eu, quem forneceu a toda esta gente os instrumentos para o crime? Está então tudo acabado, não é verdade?" "Tudo." O Octavio estremeceu, o ferragista continuou: "302 a família Medeiros. O caso foi assim, acordei às 4 horas, ouvindo um barulho de tiros e gritaria. Chamei o meu moleque e mandei-o saber o que era. O moleque viu tudo. O foi me dizer, eu vim e encontrei uns amigos que já estavam cá e me disseram o mesmo. Uma desgraça, que hão de dizer de nós lá fora, quer entrar. Vamos. Eu já lá estive, entre óleo, venha comigo. Poderemos entrar assim, e a autoridade? Ora, se a própria autoridade que está morta pois sim, entremos." Atravessaram juntos toda a casa. Por entre trastes quebrados, espalhados, caídos, nodos de sangue e estilhaços de vidro. Estendido no quintal sob uma das janelas, estava o cadáver do juiz, hirto, mutilado, medonho. Grupos de curiosos conversavam no quintal. Em frente ao assassinado, alguns de condição inferior espreitavam do muro. O ferragista explicava: "Veja o senhor, quanta pancada levou este infeliz, e algumas vibradas pelos próprios parentes." Há um gesto de incredulidade de Octavio. "Pois então?" Na turma estavam muitos lavradores da família, e enumerou uns pouco. "A família Medeiros 303. Olhe, quem presenciou tudo foi ali aquele moço."
"O Jucá!"
"Faça favor. Venha cá o seu Jucá." Aproximou. Era um rapaz ainda novo, inteligente, de olhar esperto, filho de um fazendeiro de Moge das Cruzes, e que andava à escolha de sítio por ali. Um instante depois ouvia Octavio a narração sucinta dos fatos. A seus pés, hediondo no cobertor de nodoas e rincoagulado, estava o cordugira de sombra projetada pelo telhado. O grupo dos comentadores engrossou. Já não era só um a contar a história, eram 2, 4, 5, 10. Afirmavam todos o mesmo. Às 4 horas da manhã subiram, reunidas e armadas, do pasto dos Simões Rodrigues, cerca de 100 e tantas a 200 pessoas. E assim, arrebanhados ainda alguns amigos pelo caminho, chegaram à casa do juiz, cercaram-na, entrando muita da gente à força, pelos fundos, dando tiros, arrombando portas, se gritando: "Deca para fora os nossos escravos! Apareçam os abolicionistas." Vendo-se ameaçado, o juiz tentou fugir e aconselhou a mulher que se salvasse com os filhos. A pobre senhora atirou-se por uma janela, o marido seguiu-lhe o exemplo, mas desgraçadamente esperavam nojo embaixo no quintal os seus assassinos. Principiou então com toda a ferocidade a negação do crime. Espancaram, mutilaram. Estrangula 304 a família Medeiros e rão a vítima, sem atenderem aos rogos da infeliz esposa, que se arrastava de joelhos, implorando misericórdia à sua voz dolorida, transtornada pelo pavor e pés lágrimas. Une-se a voz chorosa e doce de uma filhinha inocente, mas os sicários respondiam-lhes com termos injuriosos, redobrando os golpes, na sanguinolenta fúria. Só quando viram tudo em destroços, ruína, sangue, vergonha e dor irreparável, foi que eles saíram felizes, satisfeitos da sua obra. Raiava serenamente a madrugada. Octavio ouvira tudo isso comovido, com os olhos fixos no morto. "O que é extraordinário", dizia é que a polícia não apareceu. "Pudera", exclamou irônicamente outro, se o primeiro dedo do delegado, logo aos primeiros tiros, e o cadeia proibir a guarda que saísse. Comunicando ao sargento comandante do destacamento que o grupo era muito grande, a cadeia tinha muitos presos, e que dizia aquilo por ter sido ele, o suplente nomeado delegado. "O diabo! que me diz, homem, a verdade. A família Medeiros 305 soltaram exclamações de indignação e a biografia do suplente foi exposta e comentada por várias pessoas do lugar. A claridade do sol aproximava-se, lambendo já os pés do cadáver. Octávio estendeu machinalmente a mão ao lojista e a retirar-se quando ouviu um dizer. Aquela pancada na cabeça foi dada pela panga do José Ribas.
Um tal Frutuoso.
Um Isaac, confirmou o outro, e que demônio de força, hein? Ele não se contentou de matar. Roubou também que eu vi ele saltaltar a janela.
Eu também vi. Com uns papéis...
Que vergonha, murmurava o lojista, abanando melancholicamente a cabeça. Que é onde dizer de nós lá fora. Aquela preocupação acabou de impacientar Octávio. O nome do Frutuoso abalara-o. Lançando um derradeiro olhar de compaixão ao morto, saiu. E terrivelmente impressionado, tudo do lhe parecia lide nobil. Homens e coisas, enojavam aquela terra, olhava para as casas, como se todas fossem antros de assassinos. E em qualquer recanto de paisagem. Por mais sereno e comovedor, parecia-lhe distinguir um negro vestígio de conspiração e de intriga. Montou um cavalo, seguiu a galope pela estrada do sertãozinho, mas, logo no começo 306 a família Medeiros teve de parar. Vinha o pajem do cunhado, que lhe disse ir chamar o médico.
Nenhum ataque nem morto. Tá mesmo sem talento e nenhum.
Meu pai está em casa.
Tá sim, senhor.
E o coronel Ribeiro?
Também.
Em vez de se dirigir para casa, Octávio tomou o caminho do sítio do José Ribas. A sua presença agravaria talvez o estado do marido da irmã. Além dan surgia arrancar do maldito Frutuoso a prometida prova. Repugnava-lhe ter de pedir àquele homem uma palavra em que repousaria toda a sua felicidade futura. E que confiança poderia ele depositar nessa palavra? Deixar que aquelox lábios mentirosos e impuros pronunciassem o querido nome de Eva era já uma profanação. Mas era preciso. Se acaso o Frutuoso apontasse como actor daquela baixeza, dar-lhe-lhe crédito. Tapar-lhe a boca e havia de chamar o infame. Desceria à violência e por mais que ouvisse repetir. Foi Eva, Eva. Ele diria. Não, não e não. Pensava em tudo isso e continuava a galopar para a fazenda do José Ribas.
Quão talento.
O inônimo de um famo família Medeiros 317. Há na vida de toda a gente... Mesmo na dos mais sensatos, uns momentos de loucura, em que fatalmente se cai nas mais absurdas contradições. A razão diz-nos, e inútil, não faças isso. Mas esponta no íntimo um movimento e dario, um quem que sabe, a impelir a ação, mesmo contra a vontade, era o que sucedia a Otávio. Chegando à casa do José Ribas viu a uma janela a mulher humor com quem falara na véspera, caseira do sítio.
Poderei hoje ver o Frutuoso, perguntou-lhe o moço.
Ui, que esperanca. Messi é desinfeliz.
E?
Porque tá campeando dois ele à toa.
Já se foi embora?
Eu há. Desde já hoje de manhãzinha.
E quando hará?
Não volta mais. Aquele só que quer anda vira virando.
Mas ele disse que não voltava.
Tem certeza disso?
Não disse, mas nós viu.
Arranjou-os e trem dele mal e má. Falou com José e saiu. Um infeliz. A procurando. 308 a família Medeiros, Pertávio, a plé, maldisse a sua ingenuidade. O Frutuoso enganara-o duas vezes, afirmando ter uma prova que não possuía, emprazando-o a procurá-o numa hora em que já tencionava estar longe. Para onde teria ido o caipira? Para que procurá-o? E tornaria a ser enganado, do diz 20 vezes, ser escarnecido outras tantas. Era uma lição.
Oefa,
por que mundo de baixeza arrastavam o seu nome? Quando Octávio entrou em casa, perguntou o Ironman pelo doente. Ele está muito desensofrido e, o médico disse que é um ataque de cabeça, venha ver. O Trigueirinho escocava as pernas queimadas dos sinapismos, fazendo trejeitos com a boca e revolvendo-se todo. Ao deparar com o cunhado, posse a dizer embrulhadamente. Eu não sou cúmplice. Eu não matei nem juro.
Juro.
Sou incapaz de semelhante infâmia. O médico à cabeceira procurava acalmá-lo. Ouvia-se pelo corredor o rumor das saias das senhoras que iam e vinham em bicos de pés. À tarde Trigueirinhos caiu num sono reparador. Um insofrido. A família Medeiros 309 depois o médico aconselhava a que tirassem o doente Tali, que o transportassem para outra terra, ao menos temporariamente.
A família Medeiros deliberou voltar, era Santa Genoveva, com a Ninecota e o enfermo. Ele, como um idiota, não se opunha, deixava que o movessem, sem protestos. O terror espalhara-se por toda a cidade. Só se falava no crime, via-se sangue em todas as mãos, mentira em todas as caras. As famílias fugiam medrosas e horrorizadas. O lugar ficava deserto enquanto os pães e irmãs seguiam de rectamente para a estação. Octávio foi despedir-se do lojista que o tinha sempre distinguido. Achou-o cercado por meia dúzia de sujeitos que liam bebendo café e perguntando coisas. Em todo o caso, foi uma lição. Dizia um. Não acha que era muito preciso um exemplo destes? Interroga outro, voltando-se para o dono da casa e ele com energia. Certamente, de agora em diante, os itais pescadores de águas rovas hão de ter mais cautela. Octavio saiu enojado. O lojista compreendeu e foi alcançá-lo na primeira esquina, aí, depois de olhar precadamente para um e outro lado. Disse numa voz baixa e assoprada. O senhor compreende. Se eu contrariar a opinião desta gente, terei de fechar a 300 e deis a família Medeiros casa. Os lavradores são os que nos sustentam. Octávio respondeu-lhe evasivamente e continuou o seu caminho, repetindo mentalmente a frase, que tantas vezes ouvira aquele mesmo homem, em tom indignado e enfático. Vergonha que hão de dia de nós lá fora a família Medeiros 311,